Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, 11 horas e 5 minutos. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. Estamos lembrando aqui no estúdio móvel da CBN, no Parque Tecnológico Pavel, com a ampla cobertura do Show Rural 2023, a 35ª edição. Marcelo acompanhando a CBN. Quem mais está ligado aqui? O Cristiano. Cristiano Charado, nosso assistente técnico aqui. Cristiano, muito obrigado. Acompanhando também a 93.9, está o Daniel, está vindo para cá. Diz que está vindo para cá. Está na 277. O trânsito fluindo bem agora, né? Isso aí. A gente vai informando também e os ouvintes vão interagindo aqui com a 93.9. O Sérgio também acompanhando a CBN. E eu tenho a satisfação. A gente está falando muito em tecnologia, falando das novidades, as inovações. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Alcione Gomes, presidente da Fundetec, para que a gente possa falar, entre outros assuntos, do Smart Agro Brasil, presente aqui no Show Rural. Alcione, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, sou eu que agradeço aí o convite de vocês, né? E primeiro, parabenizar vocês aqui pelo estúdio, porque assim, participar de uma entrevista num estúdio no meio da natureza é, de certa forma, estimulante para a gente aí poder estar nesse ambiente com vocês, sem contar as pessoas, né?
Tem o dedo do Jorge Júnior, que não para de trabalhar, e olha o visual realmente, o tempo bom no sentido de sol para o evento, né? Quando a gente fala bom, às vezes o tempo está com chuva e é um tempo bom, porque precisa de chuva, mas neste momento o tempo é bom com sol, porque o sol favorece, muita gente marcando presença, esse promete ser o maior evento de todos os tempos, é a 35ª edição, e com a expectativa aí de 300 mil visitantes durante os 5 dias, volume de negócios acima de 3,5 bilhões de reais. E o que é o Smart Agro Brasil, Alcione?
Smart Agro Brasil é um projeto fantástico, uma grande iniciativa que tem poder de transformar o agronegócio brasileiro por meio da transformação digital. Tá? Só para dar um briefing a respeito desse cenário, o Brasil hoje é responsável por 10% da produção de alimentos a nível mundial. A estimativa é que em 2050 o Brasil seja, ou tem o potencial de ser, né, responsável por 40%, Roberto, da produção de alimentos no mundo. Então você pensa o tamanho do mercado, o tamanho do potencial e o tamanho da oportunidade que tem o mercado brasileiro do agronegócio. Mas para isso, a maneira de você fazer, ou você cresce a área produtiva, o Brasil ainda tem uma área muito pequena produtiva e tem uma guerra aí que não quer que cresça essa área produtiva, então você vai precisar aplicar tecnologia e inovação, de fato fazer essa transformação digital do agronegócio para que ele possa usar a área que tem, mas potencializar a produtividade. Então o Smart Agro Brasil é essa iniciativa. E como que a gente vai fazer isso, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro nós fizemos uma parceria entre a Fundetec, né, o município de Cascavel por meio da Fundetec, a Itaipu por meio do Parque Tecnológico da Itaipu, o PTI, a Copavel, né, e principalmente usando esse espaço que é o Show Rural como uma das maiores vitrines do agronegócio brasileiro, vitrine de tecnologia, vitrine de soluções, e a Brasil Soberano, que é uma empresa privada, parceira nesse grande projeto. Então o que vai ser feito aqui? Vai ser criado um centro inteligente, o maior centro de inteligência de dados do agronegócio brasileiro. Isso já está acontecendo, né? Porque às vezes a gente fala sobre dados, sobre tecnologia, e fala, bom, isso é um negócio do futuro. Não, isso já está acontecendo. Nós já estamos com espaço dentro do prédio, aqui no Show Rural Copavel, dentro do prédio Show Rural Digital, no mezanino, acontecendo ali um alinhamento das ações do Smart Agro Brasil. Então, a ideia é, primeiro, usar a inteligência artificial, usar um software robusto, né, com inteligência artificial por trás, para que a gente possa trazer todos esses dados, criar soluções inteligentes por meio de dados, filtrar, tratar, armazenar e tornar virtual, né, virtualização desses dados para o agronegócio, trazendo diagnósticos e principalmente proporcionando a capacidade de tomar decisões mais assertivas através dos dados. Um exemplo, você estava falando do tempo aqui, né, Roberto? Uhum. Então assim, o tempo. A gente pode pegar os dados históricos e entender quais foram os níveis de chuva dentro dessa área específica da região oeste do Paraná, Cascavel mais específico, nos últimos 20 anos. Porque muitas vezes o agricultor está preocupado com o futuro, como é que vai chover daqui para frente para ele plantar. Mas se ele tiver um planejamento um ano antes de como é que é a média de chuva nessa temporada, ele consegue fazer um planejamento de compra de semente, de compra de insumos, da data mais específica de plantio e trabalhar com mais assertividade, por exemplo, né? Isso nós estamos falando só de um agricultor. Mas isso você pode aplicar para a indústria, por exemplo, né? E para diversas áreas que precisam de dados. Então, esse é um serviço. Outro serviço que vai ser prestado também é um centro de excelência em tecnologia, para testar, validar e certificar novas tecnologias para o agronegócio. Então, um implemento, por exemplo, aqui no Show Rural a gente tem um monte de lançamento de empresas de grande porte e empresas de pequeno porte. Mas quando o agricultor vai comprar esse equipamento, ele já sabe se houve uma validação necessária desse produto e se esse produto, de fato, ele entrega o que está sendo oferecido, vamos dizer assim, e se entrega, como foi testado isso e aonde foi testado, porque muitas vezes o Brasil, na sua riqueza de diversidade, né, tem os desafios também dentro disso, né? Então, esse centro de excelência em tecnologia para o negócio vai não só testar, validar, mas vai certificar através de um selo de excelência que vai ser criado, selo de excelência para o agronegócio, para tecnologias do agronegócio. Então são soluções que estão sendo criadas, né? Além de outras que vão poder ser apresentadas aí.
Estamos conversando com Alcione Gomes, presidente da Fundetec, que é a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e algumas observações aqui de ouvintes também. Estamos falando principalmente do Smart Agro Brasil, presente no pavilhão, ali no Show Rural Digital. Realmente é um assunto bem pertinente, moderno, com visões para um futuro próximo, para a atualidade, para um futuro próximo e um futuro distante, não é? Falando em tecnologia, falando em inovação, é um assunto realmente que tem tudo a ver com o Show Rural. O Nelson faz aqui uma observação, Alcione. Você está ligado aí à área da tecnologia, mas ele faz uma referência, inclusive, quando você falou sobre a produtividade, falou sobre a produção. Soja, por exemplo, lá atrás a gente tinha uma quantidade que se produzia em determinado espaço, determinada área, um alqueire, por exemplo, um hectare. Isso dobrou com a tecnologia. Se discute, há aquele conflito com alguns ambientalistas, aqueles mais radicais, né? E você também fez um adendo a isso. É possível não precisar mais explorar áreas no Brasil quando se fala de preservação do meio ambiente para aqueles que têm essa preocupação e uma preocupação assim bastante aflorada? O que a gente acha, o que a gente pode imaginar em termos de aumento da produção ainda em relação à soja? Tem espaço para ter uma produção ainda maior?
Tem muito espaço ainda usando as mesmas áreas. Já tem, lógico, alguns estudos, né, que mostram o seguinte: o emprego de tecnologia. Então vamos pegar lá o emprego, mas o emprego quando? O emprego recente. Então, os que saírem na frente com o uso da tecnologia, principalmente conectividade, com a chegada do 5G, tá? Vão ter potencial de ampliar em 5 vezes, em 4 a 5 vezes a sua produtividade, com o uso da conectividade. Porque a conectividade, ela está em todos os sensores. Então, se você precisa de internet, não só internet, mas internet de velocidade, internet que tenha estabilidade. Então, a chegada do 5G vai produzir velocidade, estabilidade e maior rapidez de processamento e também de transferência de dados. Com isso, você consegue aumentar o potencial de produtividade usando a mesma área. Então, por exemplo, o projeto Smart Agro Brasil, ele vem para proporcionar exatamente isso, né? Não só a geração de dados, mas a conectividade, a convergência e a inteligência desses dados. Um exemplo hoje são o uso de drones, né? No passado, o drone era um negócio muito distante. Hoje, o drone está presente na agricultura. O que a gente tem ainda é dificuldade da conectividade. A partir do momento que você tiver, você controla uma fazenda remotamente, à distância, através de aplicativo, usando a rede de dados, com toda a inteligência. Por quê? Porque você já tem o rastreamento, você já tem a tecnologia embarcada nos equipamentos, mas você precisa conectar esses equipamentos com a central e principalmente para que você possa virtualizar toda essa gestão. E isso vai ser possível daqui para frente cada vez mais. Por isso que o potencial de aumentar a produção em 4 a 5 vezes é um potencial real estudado hoje para quem chegar na frente. Quem chegar no futuro ou depois, a posterior, pode ampliar ainda em até 2 vezes o seu potencial de produtividade.
Interessante, quando a gente fala sobre custo-benefício, um tempo tinha lá o trator que passava lá o veneno, enfim, né, falando assim a grosso modo. Nelson, obrigado por acompanhar a CBN, ficou satisfeito, fez um positivinho aqui com a sua resposta, Alcione. A gente observava que tinha lá um pneu bem largo, aí colocou-se um pneu mais estreito. Por quê? Porque daí ele danifica menos a plantação. E agora o drone, né, quer dizer, aí não danifica nada, porque é por cima. É nesse sentido que a coisa vai avançando.
É nesse sentido, para você ter uma ideia, hoje você tem alguns pulverizadores, pode ser em barro, pode ser por drone. A pulverização pode ser feita por drone hoje, né? Primeiro você faz um voo na área e faz um diagnóstico por imagem de quais as áreas ou quais os espaços onde você tem mais pragas naquela lavoura. A partir desse diagnóstico, você mapeia geograficamente quais são as áreas e quais são os locais específicos que ficam nessa memória do drone, da imagem, que precisa ser pulverizado. Então você tem uma aplicação seletiva e específica e inteligente dessa área. Você diminui, por exemplo, o uso de inseticidas, né? De pesticidas específicos ali. Você pode ser mais seletivo, mais assertivo e pulverizar esse inseticida ou pesticida somente onde precisa. Sem contar que você não precisa sobrevoar a lavoura inteira de novo. Por quê? Porque já foi feito um mapeamento aéreo por imagem. Então, são algumas informações, isso você consegue fazer e cada vez está mais se ampliando. Por exemplo, os bicos de alguns pulverizadores hoje já são seletivos e já conseguem, através de leitura, identificar o que é praga e o que não é. Tá? E através de feixes de luz, por exemplo, você pode ser seletivo e específico na aplicação. Toda essa tecnologia, quando ela vai para o campo, ela gera economia e aumenta a produtividade. Então, esse projeto Smart Agro Brasil tem o objetivo de trazer exatamente isso, melhorar a produtividade, a competitividade, a conectividade, a rentabilidade e principalmente a segurança alimentar na cadeia do agronegócio.
Tem duas observações de ouvintes aqui, o Darcy e a Luzia. A Luzia diz o seguinte: e com essa tecnologia aplicada na semente e aumentando a produtividade, isso não pode também fazer com que o produto traga algum malefício à nossa saúde? Dá para falar algo sobre, Alcione?
Eu não conheço muito desse assunto específico. Agora, o que eu sei diferenciar é que, logicamente, você tem um desafio que é a segurança alimentar como um todo. Esse é o desafio
que
mundial.
Que isso também tem avançado muito.
Isso também tem avançado porque as pesquisas mostram que você precisa aumentar a produtividade, mas manter a segurança.
Por quê? Ou aumentar a segurança também.
Porque, né, o cliente final, que é o que consome o produto, está cada vez mais exigente, né? Você consegue produto orgânico, mas você muitas vezes tem uma grande dificuldade de produzir em escala. As novas tecnologias, sejam elas em todos os fatores, desde genética de um produto até o equipamento de colheita, de plantio, de pulverização, traz uma rentabilidade porque você consegue melhorar a escala, tá? Mas o desafio é exatamente isso. O desafio é você ter escala de produção, porque senão você não consegue alimentar a população mundial, e aí o orgânico sofre muito pela dificuldade de se ter escala, mas você tem o desafio, de fato, de ter segurança alimentar do produto.
O Osmar, acompanhando a CBN, está vindo de Céu Azul, diz que vem para cá para almoçar, vai dar tempo, viu, Osmar? Está tranquilo o movimento aí, não é? Já mandou uma foto, disse que o trânsito está fluindo bem, vem para almoçar e passar a tarde aqui no Show Rural, acompanhando a CBN, o Osmar, que é de Céu Azul. A observação aqui, o Cardoso também interagindo conosco, quem falou sobre caminhão aqui, o Ayrton também acompanhando, o Darcy. O Darcy, ele diz o seguinte: quando se fala em desperdício, o caminhão ainda acaba contribuindo para o desperdício e a demora. Há tecnologia também para avançar nesse aspecto? Eu sou caminhoneiro, vou perder meu emprego? Olha a preocupação aqui do Darcy.
Eu acho que a gente consegue, talvez em pouco tempo aqui na nossa região mesmo, ter uma solução inteligente para isso, que é ferrovia. Tá?
A nova ferrovia.
Nova ferrovia, nova ferroeste, vai ter potencial de transportar um maior volume de carga. E aonde a gente barrava? Barrava na bitola dos trilhos, por exemplo, né? Em melhorar a estrutura que a gente já tem. Mas o caminhão ainda vai ter que fazer essa logística lá da lavoura para a base aqui da ferrovia, ou para as centrais de transbordo da ferrovia. Então, o caminhão ainda vai continuar existindo. O que vai melhorar, por exemplo, é a tecnologia do próprio caminhão, que já está acontecendo, né? É, ontem mesmo fiz uma conversa com um pessoal da Rússia, que eles têm uma série de implementos agrícolas usando gás, biogás. Tá? Tem alguns equipamentos hoje já movidos a energia, elétricos. Desde carros até implementos agrícolas, tratores movidos a energia elétrica, né? Então tudo isso, a bateria.
Então teremos caminhões movidos a energia elétrica.
A Tesla, por exemplo, está com uma série de caminhões já testados lá nos Estados Unidos, e de caminhões elétricos aí de transporte. Agora você pensa assim: conectividade 5G, que é uma das áreas aí que a Smart Agro Brasil vai estar oferecendo, vai estar implementando para melhorar aí a produtividade do agronegócio, tá? Então, assim, você tem toda uma rodovia onde você tem internet 5G. Você tem um grande potencial de ter veículo autônomo. Você tem possibilidade de ter um equipamento onde tem tecnologia para carga e descarga do produto.
Via internet vai funcionando.
A internet vai funcionando para rastreabilidade eficaz, tá? Desse produto. Sistemas de lacres seguros para essa carga. E aí você consegue, de fato, mudar um pouco o sistema de transporte brasileiro, seja ele no trem, seja ele no container, ou seja ele na carroceria.
Não vai contaminar o meio ambiente com as energias renováveis, não terá desperdício também, de repente com as novas tecnologias, não vai ficar ali os grãos caindo, né?
Como a gente tem muita perda ainda na estrada, que é do transporte terrestre. E aí vai uma série de coisas, desde a qualidade do asfalto, né? Desde o tempo que você tem para descarga desse produto lá no porto, por exemplo. Mas na medida que você melhora a conectividade do porto, você consegue melhorar a facilidade de carga e descarga. Isso gera rapidez, isso gera economia. Esse caminhoneiro que está usando hoje, talvez leve 3, 4, 5 dias para fazer uma carga e descarga num porto, com maior tecnologia embarcado no caminhão e embarcado lá no porto, ele consegue talvez fazer esse processo de sair de Cascavel até Paranaguá em um dia, tá? E retornar, aumentando a possibilidade de frete dele. Então, percebe como a tecnologia, ela, na medida que ela vai sendo aplicada, ela vai melhorando a vida de todas as pessoas. E a tecnologia boa é aquela que converge para melhora na qualidade de vida das pessoas. Isso é importante.
Muito bem. Se a gente for relacionando aqui os ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente vai até pelo menos no meio da tarde, Alcione. O pessoal tem algumas dúvidas também, alguns fazendo referência a Cascavel. Cascavel não tem estado atrás quando se fala do município, os serviços públicos, tem avançado também na aplicação das tecnologias dentro daquilo que é possível. A Carmen faz aqui uma referência: onde nós vamos parar com essas tecnologias? As coisas avançam muito. Inteligência, como é que ela coloca aqui? A inteligência artificial, metaverso. Tem muita conversa, tem conversa para o dia inteiro aqui, né? O metaverso também tem muita gente curiosa.
Tem muita gente curiosa. Na verdade, tem muita coisa que a gente já tá vivendo em alguns aspectos do metaverso, mas ainda de forma muito infantil, diria, né? Mas alguns jogos de videogame hoje, você já interage com aquele jogo, por exemplo, fazendo as escolhas para os caminhos que você vai, né? Hoje você já tem reunião online lá, por exemplo, uma plataforma Zoom, Google Meet e tal, onde você pode fazer reuniões em outras plataformas no metaverso. Por exemplo, tem um avatar seu lá, que é a figura que você criou, que é o participante dessa reunião. Você está aqui sentado, mas dentro dessa plataforma você já tem uma sala de reunião onde está todo mundo sentado. Está você com seu avatar lá, estou eu com o meu avatar, e a gente está conversando numa sala de ficção, vamos dizer assim. Mas estamos, por outro lado, por trás disso, conversando de fato, virtualmente, através de uma câmera. Isso é um mundo real. Agora, um dado que tem crescido, e é o que a gente vai usar aqui no Smart Agro Brasil, é de fato a inteligência artificial, que vai realizar a integração de recursos de processamento, armazenamento e virtualização de dados, desenvolvendo produtos com plataforma de dados abertos. Agora, inteligência artificial é uma situação que está crescendo assustadoramente. E isso, ainda a gente não sabe como é que controla, por exemplo, isso. Uhum. Por quê? Por exemplo, o ChatGPT,